em que haja um impacto orçamentário. Quanto que vai ser o incentivo fiscal que será concedido e qual o impacto orçamentário que terá nas futuras receitas. Isso também não é colocado. Então, virou assim, Goiás virou uma fábrica de incentivos fiscais. Lobby de deputado se reúne, é procurado por alguma empresa, vai ao governador, quando vê aquele segmento econômico carimbado só para uma, duas empresas, porque se você cresce o projeto um pouco, ele atinge uma malha maior de empresários, nós não conseguimos ampliar os processos. Então, acredito que um dos motivos do Estado fechar com déficit orçamentário no fluxo de caixa, não é na receita fundada, não, no fluxo de caixa do dia, de 2 bilhões e 700 milhões de reais, é em função do processo totalmente desajustado dos incentivos fiscais.
Deputado, entrando aqui em questões relativas especificamente à Assembleia, como é que o senhor avaliou essa decisão lá do presidente, que parece ter tido a influência, a discussão e a inviabilidade na articulação com os outros deputados, principalmente da base, da inviabilidade do corte de ponto, né? Já está pronto, está regulamentado, já está no rendimento, antes não estava. Seria só, de fato, comunicar e começar a cortar o ponto de quem faltar a sessão no plenário. Não vai acontecer, o presidente já disse que se for, vai ser para a próxima legislatura, a partir de 2019. Como é que o senhor avalia?
Não,
Em
não.
prestes do período, próximo período eleitoral, que é quando os deputados não vão para a sessão.
Na verdade, o deputado ele não trabalha somente dentro do plenário. O deputado começa a trabalhar à noite do dia seguinte. Hoje eu estou aqui, daqui a pouco eu vou visitar obras inacabadas lá na região do entorno de Brasília. E se eu não estiver na sessão da próxima quarta-feira, vai dizer que eu não estou trabalhando. Na verdade, eu estou no trecho, estou fazendo o meu trabalho. Agora, tornou-se um símbolo estar ou não no plenário. Eu acredito que o presidente deveria, até por uma questão de moralidade e satisfação para a população, aplicar o ponto e cobrar imediatamente. Quem não tiver presente, que retire. Agora, nós não podemos aceitar que as sessões não ocorram por falta de deputados no plenário. Agora, é bom dizer que não é a oposição que barra o quórum, que falta as sessões. As sessões não estão acontecendo porque a base do governo implodiu nos quatro ou cinco grupos, grupo de cinco, grupo de oito, grupo de sete, e esses grupos, eles boicotam as sessões para negociar com o governo. O que acontece historicamente na Câmara Municipal de Goiânia, com a presença do líder Francisco de Oliveira, voltou a ser regra na base do governo, que é a tese do bate que sai.
Qual
Se não bater, não sai.
O que que é isso? Bate e sai.
Os deputados estão com as suas emendas travadas, não sai. O secretário X não atende, reúne aquele bloco e boicota as sessões. Isso tem acontecido sistematicamente. Nós, por exemplo, estamos procurados constantemente pelo governo para garantir os quoros. Nós estamos lá sempre garantindo o quoro, porque a base do governo, que tem cargos, tem obras, tem emendas, eles querem mais e não conseguem estar presentes.
Essa articulação é feita pelo próprio líder?
Sim.
Ele tira o quórum do plenário?
Não, não. Ele não consegue unir as facções, os grupos existentes lá dentro.
Aí ele que busca a oposição.
Ele é um maestro. O que a oposição tem feito é sempre auxiliado o líder a suprir a deficiência de quórum que existe na base do governo. Agora, nós sempre fazemos obstrução. Vocês acompanham lá as sessões. Quando os projetos são projetos polêmicos, agora mesmo tem um projeto polêmico na pauta. Qual que é o projeto polêmico que está na pauta que vota na quarta-feira? O governo reduz de 35 para 15% os impostos, a tarifação sobre o transporte intermunicipal de passageiros, que faz 50 anos que não tem licitação. É um transporte precário, a população reclama, os prefeitos reclamam. Então, a redução em pleno ano eleitoral de 35% para 20% da tributação, E isso não é repassado pela passagem, não apresenta quanto em espécie isso será alterado dentro da proposta orçamentária, enfim, um verdadeiro descalabro. Quando esse projeto chega na pauta, nós entramos em obstrução, eles têm que reunir os 21 do lado de lá. A oposição não tem procurado dar coro nesse tipo de projeto. Assim como aquele da CELG, né? Qual foi o processo da CELG? Que isentou todas as dívidas da empresa privada que comprou a CELG.
Pois é, esse projeto do transporte, qual a justificativa do governo para essa redução?
Faz uma justificativa que precisa adequar o setor, que existe uma crise no Brasil que está afetando aquele setor e que é importante. Se fosse uma justificativa para reduzir a passagem ou para fazer investimento no sistema, seria ótimo. Mas nós estamos percebendo claramente, assim como o da Enel, é uma moeda eleitoral. É uma moeda realmente visando a questão das eleições. E o que é grave é o seguinte. Olha, a legislação é clara, né? 180 dias antes do processo eleitoral, você não pode aumentar, nem reduzir imposto, nem contratar pessoal. E o projeto está na pauta.
Pois aí, se aprovado...
Ele é totalmente inconstitucional.
E aí a oposição vai recorrer?
Como fizemos anteriormente, em várias ações. Nós entramos na justiça contra a reforma administrativa, ganhamos. Entramos para ter a CPI do transporte intermunicipal. O deputado Humberto Aidar foi um lutador para isso. Fez-se a CPI. Uma das recomendações da CPI, que até hoje está travada no Ministério Público, é que tenha licitação. É inadmissível um serviço tão importante para 246 municípios como esse não ter licitação. E além de não ter licitação, os empresários ter esse serviço praticamente como hereditariedade, né? Como um bem hereditário, agora tem uma redução expressiva de impostos.
Deputado, no caso da CELG, o governo alega que esses incentivos, que foram, incentivos não, o ICMS que foi perdoado no projeto aprovado, constava já do acordo, porque são dívidas que a CELG tinha e essas dívidas foram negociadas no valor da venda, como no pacote, né, como um todo. Isso não foi explicado? Vocês não se convenceram desse argumento?
Não, isso é um absurdo, essa argumentação. Você tem um carro para vender. Aí o seu carro vale 50 mil. Só que ele tem uma dívida de 30. Você vende por 20. Por que que ele é 20, sendo que era 50? Porque tinha uma dívida. Aí depois que você vende o carro, você perdoa a dívida? Ou seja, ele voltou a ser 50. Essa conta não fecha. É uma questão de aritmética, de matemática. Então, o que acontece? É que esse perdão fiscal, vamos dizer assim, ele significa na prática que são recursos que foram injetados diretamente dentro do caixa da empresa privada, do grupo italiano. Assim como foi um crime o governo conceder um perdão fiscal, um benefício fiscal por 20 anos no futuro, né? Essa receita aí de 80, 90 milhões de ICMS é importante para os municípios. Agora, de uma hora para outra, o governo dá esse perdão fiscal sobre o ICMS da energia para frente, no talão atual. Você, quando paga o talão de energia, se o seu talão de energia é de R$ 100, lá está descontado R$ 35 para o ICMS. Só que esse ICMS não vem para o erário, nem para o bolso do cidadão, ele vai para a empresa. Ou seja, a empresa já tinha ganhado um perdão fiscal milionário sobre o ICMS presente e futuro, e agora voltou no passado. Se essas condições fossem colocadas no leilão, a CELG seria vendido por no mínimo 12 bilhões de reais. foi vendida por 3 em função daquela conta da dívida que eu coloquei para vocês.
Pois é, mas esse benefício futuro aí não é só nos casos em que a CELG perder dívidas que estão na justiça, processos que estão na justiça, e aí ele só iria para a empresa nesses casos em que ela tivesse que pagar a dívida?
Não, é o tal do fomentar e produzir. É adesão ao sistema. É adesão ao sistema de incentivo fiscal, como ocorreu com a Mitsubishi, como ocorreu com as empresas do sistema frigorífico. É um processo realmente de concessão. Se não me engano, a concessão foi de 50% que foi dado sobre os incentivos. Ou seja, você deve 10, você paga 5, 5 que não paga vai acumulando para pagar daqui 19 anos, conforme todo o processo de incentivo fiscal do fomentar e do produzir.
Isso não foi discutido na época da venda da CELG?
Olha, o que acontece? O processo ele foi encaminhado à Assembleia Legislativa e ele foi aprovado genericamente, da mesma forma que foi o processo de concessão das rodovias estaduais. No processo de concessão das rodovias estaduais, eu usei como base a legislação dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No estado do Rio Grande do Sul, a lei tem 68 artigos. Ela fala como é que é a tarifa, como é que é a política de fiscalização, quais são os compromissos da concessionária em fazer investimento. A nossa lei são 4 artigos. Aí há o absurdo do presidente da AGETOP dizer que quem definirá os critérios de investimentos vão ser a comissão de licitação. Veja bem, a Assembleia transferindo para a comissão de licitação o processo de tarifação, de fiscalização e de investimento nos próximos 30 anos. O que aconteceu nesse projeto da CELG foi algo semelhante. Aprova-se uma lei guarda-chuva e, genericamente, lá na frente, o governo tem autonomia para fazer tudo.
Deputado, outra questão da Assembleia, orçamento impositivo. Agora vai? Para 2019 vai ter orçamento impositivo em Goiás?
Depende de quem ganhar o governo. Não acredito, não. É uma Assembleia submissa. Uma Assembleia que não foi na sua composição, se não tiver mudança de personalidade dos seus membros. É uma Assembleia feita para ser secretaria de segundo escalão do Executivo. Totalmente submissa. Entrega todos os poderes para o Executivo. E no novo governo, com certeza, isso vai acontecer. Veja bem, isso não aconteceu em casa legislativa nenhuma. Primeiro que o orçamento impositivo existe em quase todas as assembleias, depois que o Congresso Nacional aprovou. Agora, aqui em Goiás tem um fato atípico. O orçamento chegou na Assembleia Legislativa, tramitou durante 4 meses, durante esses 120 dias, os deputados mobilizaram as suas assessorias, mobilizaram as suas bases nos municípios, fez um estudo detalhado do orçamento, fez seminários nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança pública, etc. Aprovou quase 1.900 e tantas emendas. Das 1.900 emendas, acordaram 840 emendas e o governador vetou todas as emendas do poder. Do Poder Legislativo. E os deputados, Sileide, votaram a favor do veto das suas próprias emendas, sob o argumento que o governador diz que vai atender. Ora, como é que o governador vai atender se as emendas foram vetadas? Eu sou técnico da área orçamentária. Se você acaba com a rubrica orçamentária, como é que você vai legalizar uma despesa com aquela mesma natureza lá na frente? Eu não entendo isso. Eu quero que o chefe do controle interno explique para o Tribunal de Contas ou para um técnico da área fazendária como é que ele vai operacionalizar as demandas de 41 deputados, sendo que a rubrica orçamentária do Poder Legislativo foi cancelado através de um veto e apoiado, feito o veto com apoio da Assembleia Legislativa.
Pois é, aí eu queria entender. Os deputados da base reuniram-se com o governador José Hélito na semana passada e ficou acordado que cada um terá direito a R$1.500.000 em emenda nas áreas de educação e saúde.
Como? Eu usei a tribuna para falar isso. Como? Essas emendas que o governador diz que vai atender foram vetadas. E a Assembleia aprovou o veto do governador. Aí eu quero que algum técnico da área orçamentária do governo, lá da Secretaria da Fazenda, me diz como é que ele vai operar, como é que ele vai executar essas emendas. Não tem, tecnicamente é impossível. Aí, nesse aspecto, o que, que eu estou percebendo? Eu já vi esse discurso no passado. Leva-se os deputados na conversa, aí faz reunião com os prefeitos, foto para assinar os autorizos lá.
Os convênios.
É, os convênios. Aí é o que está lá na picada da, sabe, da eleição, o deputado não tem tempo para mais nada. Aí vem dizer, olha, por problema técnico aí não vai ter condição de ser cumprido esse compromisso. Isso eu já vi no passado.
Algum deputado da base respondeu esse seu questionamento?
Estou aguardando até hoje.
Mas aí seria informal, e, né, deputado?
E o Ben Salomão, que acompanha lá as sessões, já viu eu fazer esse questionamento, essa provocação em plenário. Eu provoco muito nesse sentido.
Mas aí porque vai ser um cumprimento de um acordo político, né, deputado? O que os deputados da base esperam é isso, né? Que o governo reconheça um pedido, mas não coloque...
Você pode dizer o seguinte, não, o governador vai usar da verba do executivo, que ele pode fazer
remanejamento.
Ele pode fazer um remanejamento de 15% do orçamento. Mas vai bater? Será que ele vai ter que tirar ele vai tirar dinheiro de onde? Ele vai tirar lá da UTI, do SUS?
2 milhões
ele vai tirar
deputado,
da,
né?
Ele vai tirar da merenda escolar? Ele tem que dizer onde é que ele vai tirar. Ele vai tirar de onde? Não, vou tirar da GETOP. Eu vou tirar, olha, deputados, eu vou tirar tantos milhões da GETOP, vou tirar tantos milhões da Secretaria de Segurança Pública e vou colocar aqui. Eu fico a entender que esse povo está brincando com o orçamento público. Estão brincando com a lei de responsabilidade fiscal. Olha, por muito pouco, prefeitos do interior são caçados. Às vezes, ele aplicou 24,2% em educação, faltou 0,8%. Aí o tribunal rejeita as contas e a Câmara rejeita. Tem prefeitos aí que são caçados por isso.
Deputado, só para encerrar, gostaria que o senhor fizesse agora uma perspectiva aí da oposição na Assembleia. 13 deputados, eram 10, né? Ganharam 3 deputados aí nessa janela partidária, muda muita coisa, a oposição agora está reforçada?
Acho que não. A votação em que foi encaminhada pelo governo em relação à indicação do conselheiro Sérgio Cardoso, onde nós achamos aquilo um absurdo, né? Temos uma Assembleia Legislativa que pela primeira vez, veja bem, nos últimos 10 anos, todos os conselheiros indicados são deputados ou ligados ao Legislativo. E lá nós temos deputados decanos, lá como Álvaro Guimarães, o Hélio de Souza e tantos outros, são deputados que poderiam merecer essa vaga no Tribunal de Contas. E o governador pediu para indicar um cunhado dele. E o cunhado sobrepôs aos interesses da Assembleia. E somente 2 deputados, numa votação secreta, um foi meu, deixo claramente isso, votaram contra. Então, acho que as peculiaridades do processo eleitoral e as negociações que são feitas vai dividir a oposição em várias votações. Não tenho nenhuma expectativa.
Deputado estadual Luiz César Bueno, do PT. Deputado, muito obrigado pela entrevista, a disponibilidade de vir aqui à nossa sede, a Sagres, para conversar com a gente. Bom dia. Bom trabalho.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres 730. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, jornalista Cileide Alves. Prazer revê-la novamente. Uma
Obrigada,
satisfação.
Igualmente.
E boa semana a todos.
Obrigado pela entrevista. Destaque da conversa com o deputado estadual Luiz César Bueno. E a íntegra também. Você confere acessando sagresonline.com.br.